São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é quarta-feira, 3 de outubro. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022, dia das aves, dia do boia fria, dia da cidadania, dia da micro e pequena empresa e dia de São Benedito.
Essa é a edição 14.015 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, massa de ar seco também em região, o tempo segue firme e a temperatura em elevação. Faz calor, agora 28 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Estudo mostra que volta do horário de verão não traz benefícios.
Ecaconde decreta situação de emergência após destruição causada por chuva de granizo.
Renovação da Câmara Federal será de 39%, abaixo do índice das eleições de 2018.
E moradores são retirados das casas em bairro de Pontal após vazamento de gás.
Censo 2022, o IBGE já contou mais de 104 milhões de brasileiros.
Ônibus tomba e 4 trabalhadores rurais ficam feridos.
Hoje mais 6 partidas pela Série A.
E uma pela Série B.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. São 11 horas mais 3 minutos. Temos aqui um comunicado da Secretaria da Saúde para a Leandra Cristina Oliveira Cruz. Leandra, você deve comparecer com a máxima urgência para tratar de assunto do seu interesse na Secretaria da Saúde. Por favor, a Leandra Cristina Oliveira Cruz.
Moradores do bairro Campos Elíseos, em Pontal, foram evacuados das casas na noite de ontem por causa de um vazamento de gás tóxico com um cheiro forte. O secretário de governo, Abnevaldo Neves Silva, diz que uma mulher morreu. A suspeita é de que ela era moradora de uma casa de onde a substância química teria vazado e de que ela estaria manuseando produtos de limpeza fabricados no local na hora do incidente. As causas, no entanto, serão investigadas.
E o segundo turno das eleições, a propaganda, tanto no rádio e na televisão, começa no dia 7, sexta-feira agora. Serão 20 minutos. No rádio, das 7 às 120 e das 12 às 12h20. Todos os dias, né? Teremos aí. Será dividido 10 minutos para os candidatos ao governo e 10 minutos para os candidatos à presidência do país.
E candidatos que vão disputar o segundo turno podem usar 50% a mais do limite de gastos. Não é do bolso deles, não. Os candidatos que disputarão cargo de governador e presidente da República no segundo turno podem utilizar até 50% a mais do limite de gastos na campanha eleitoral em relação ao primeiro turno. Os dois candidatos que concorrem à presidência da República poderão gastar até R$133.416.000. No primeiro turno, o limite era R$88.944.000 e agora conta com acréscimo de R$44.472.000, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro turno, o total de despesas contratadas por Jair Bolsonaro foi de R$15.100.000. Lula, de R$67.000.000.
Eles fazem a festa com o nosso dinheiro. Isso é do fundo eleitoral.
E vamos votar, né?
5 bilhões para fazer propaganda eleitoral, para os partidos políticos, para os candidatos. Candidatos receberam dinheiro para fazer sua campanha política.
Nós bancamos, né?
Nós que bancamos a propaganda deles. Santinhos, cabos eleitorais, nós estamos pagando. Porque esses 5 bilhões do fundo eleitoral, se fosse aplicado na saúde, quantas pessoas não seriam atendidas? Não seriam atendidas? Ah, muitas pessoas estão aí passando fome. Quantas cestas básicas haria para comprar? Mas eles que aprovam. Eles mesmos que aprovam para eles usarem o nosso dinheiro.
O Senado aprovou ontem projeto de lei que permite a estados e municípios que transfiram recursos originalmente destinados ao SUS para o pagamento do piso salarial da enfermagem. A proposta segue para análise na Câmara dos Deputados. Segundo o projeto de lei, governadores e prefeitos poderão realocar verbas ociosas dos fundos de saúde e de assistência social para bancar o salário de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. De acordo com a matéria, a proposição teria um alcance financeiro de R$27,7 bilhões para a área da saúde e R$402 milhões para assistência social.
Esse dinheiro não precisava nem retirar, ser retirado do SUS, poderia ser retirado do fundo eleitoral, hein? Daria para pagar toda a enfermagem, não sei, daria? Claro que daria, mas temos que pagar a propaganda dos nossos candidatos, gente. Todos os candidatos de todo o Brasil. Hoje é dia de São Benedito. São Benedito, que é o nosso padroeiro lá da paróquia de São Benedito. Tivemos a novena, que terminou ontem, e hoje, dia de São Benedito, teremos a missa, 19h30, que será celebrada pelo o responsável pela paróquia de São Benedito, o padre Fábio Sena. Todos estão convidados hoje, dia de São Benedito.
11h07:30.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Proteja os olhos de quem você ama contra os raios dos aparelhos digitais. Mesas Crianças, lentes com filtro da luz azul, por apenas 10 vezes de R$18,90 no cartão. É isso mesmo, corra e aproveite as ofertas. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Porto Ferreira, R$49,90 metro quadrado. Porcelanato Vilagrês, R$53,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, R$459. Porta laminada, 87 centímetros, Ventilar, R$459. Porta em madeira lisa, 80 centímetros, R$217. Ofertas imperdíveis na Pisolar, o maior show
showroom de acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira: Sebion, 1 grama, R$10,90. Desodorante Dove Aerosol, R$13,90. Desodorante Above, R$6,99. Nivea Creme Latinha, R$17,89. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$29,90. Aproveite as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
São 11 horas mais 11 minutos e hoje nós teremos o terceiro dia da novena e louvor à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Teremos a missa hoje às 19h30. Maria, Mãe das Famílias. Hoje o pregador, o padre Zezo. E o gesto concreto é o açúcar, lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes. É a parte religiosa que já começou. A parte social começa amanhã.
Brasil é o segundo país com mais jovens de 18 a 24 anos de idade que não estudam ou trabalham. É o que diz um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que foi divulgado na última segunda-feira. De acordo com o estudo, 35,9% dos brasileiros na faixa etária não estão matriculados em instituições de ensino e não desempenham nenhuma atividade profissional. O Brasil, fica atrás apenas da África do Sul, onde 46,2% dos jovens estão na mesma situação.
Falando a respeito que hoje é o dia de São Benedito, falei da missa, e teremos procissão também em louvor a São Benedito. Mostra pra gente aí, Limar, um bicho preguiça que apareceu hoje, ali próximo do posto, ali na Antônio Forçati. Olha aí, um morador com todo carinho pegou aí um filhote de bicho preguiça, aí andando no asfalto, vai colocar na mata novamente. Por que que eles vão vindo para a zona urbana?
Comida.
A comida, incêndio, né, nas matas, colocando aí o bicho preguiça. Que bacana o gesto desse morador aí, salvando esse animal aí, ó. É um filhote do bicho preguiça. E ele olha para trás e agradece ainda lá, dá um sorriso. Obrigado, dá tchau para ele.
O Banco Mundial estima um crescimento do PIB de 2,5% neste ano, de 0,8% em 2023 e de 1,8% em 2024. William Maloney, economista-chefe para a América Latina e Caribe do Banco Mundial, destaca que o resultado deste ano será devido a uma recuperação ainda dos efeitos da pandemia e preços mais altos de commodities, com desaceleração em 2023. A projeção do Banco Mundial para 2022 está em linha com o crescimento esperado pelo mercado, pelo Banco Central também e pelo Ministério da Economia, de 2,7%.
E sábado, dia 8... o comércio lojista ficará aberto até as 18 horas. Nós lembramos que é facultativo. Algumas lojas não ficam, outras ficam. Mas está liberado para o comércio lojista, aí, porque é a Semana da Criança. Ficará aberto sábado até às 18 horas. E teremos uma festa promovida pela Associação Comercial, em parceria com a Prefeitura, para as crianças. Sábado, de frente à agência do Santander, de manhã, pipoca, algodão doce, Rodrigão, né? Teremos lá também o Dinei Saulo, teremos a Siminha, enfim, para as nossas crianças. Vamos participar sábado pela manhã, de frente à agência Santander, aqui da nossa cidade.
Um ônibus com trabalhadores rurais tombou e pelo menos 4 pessoas tiveram ferimentos leves na tarde de ontem na estrada vicinal Hermando Rigoli, que liga Tambaú a Mococa, interior de São Paulo. As causas do acidente ainda são desconhecidas e não houve envolvimento de outro veículo. Equipes do SAMU de Mococa fizeram o resgate. A Prefeitura de Cacunde, também no interior de São Paulo, decretou na tarde de ontem situação de emergência após o rastro de destruição deixado pela chuva de granizo na última segunda-feira. O vendaval destelhou 50 casas, derrubou postes e árvores. E parte da cidade continua ainda sem energia elétrica e água. Os ventos chegaram a 96 km por hora e em 10 minutos choveu 30 milímetros. O decreto de 90 dias acelera a liberação de recursos para obras urgentes de recuperação dos locais atingidos.
A Associação de Moradores lá do bairro Bela Vista do Mirante estará realizando uma festa para as crianças no próximo domingo, dia 9, projeto Sonho de Criança. Mas as crianças já fizeram inscrições. Mas preciso retirar o Vale Brinde. Lá com a Celinha, na mercearia, na rua José Branco. Vocês têm que retirar até o dia 8, às 12 horas, para no domingo apresentar o Vale e receber a sua lembrança. Somente para as crianças lá do Bela Vista do Mirante. Essa festa será domingo. Ah, estou pedindo para você levar a sua canequinha. Né? Leva a sua canequinha para tomar um suco refrigerante. Leva também a sua canequinha de casa para você participar dessa festa, que será no campo de futebol lá do Bela Vista do Mirante, no próximo domingo, das 8 às 11 horas. É a parceria com o Rotary Club, Rotaract, Casa da Amizade e Interact Club.
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a segunda morte por varíola dos macacos, o terceiro óbito no país. A vítima é um homem de 31 anos, de Mesquita, na Baixada Fluminense. A pasta informou na segunda-feira que o paciente tinha baixa imunidade e comorbidades, o que agravou o quadro da doença. Ele foi internado em 31 de agosto na Fiocruz e transferido em 2 de setembro para o Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, na capital fluminense. Recebeu tratamento com medicamento experimental Tecovirimate. Segundo a pasta, houve melhora parcial. No entanto, no último sábado, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.
Nós temos um convite aqui para a população e principalmente para os moradores do distrito de Aparecida de Monte Alto. Preste atenção que domingo será inaugurada, inaugurada a inauguração da quadra de esporte, que leva o nome da professora Cibele Gonçalves de Oliveira Gonzaga. A IMEB é na Escola Professora Floripes de Carvalho Mota. A inauguração acontece sábado agora, dia 8, a partir das 9 horas. E todos estão convidados, principalmente os moradores do distrito de Aparecida.
Mães, chefes de família podem ganhar um auxílio definitivo, permanente, de R$ 1.200. Corre em discussão na Câmara dos Deputados projeto de lei que visa garantir auxílio de R$ 1.200 para mães chefes de família. Com isso, o projeto de lei cria um benefício permanente nesse valor, destinado a mulheres mães solteiras e chefes de família monoparentais. A proposta é de autoria do ex-deputado Assis Carvalho, sendo inspirada nas cotas duplas de R$ 1.200 pagas a mães solteiras como auxílio emergencial. Então, dessa forma, segundo informações da deputada Érica Cocai, a ideia do projeto é apoiar financeiramente mães solteiras e chefes de família cuja situação é mais vulnerável por não contarem com o apoio dos pais de seus filhos e ainda precisarem sustentar a casa. Assim, caso o governo decida pagar o benefício, ele contemplará mulheres solteiras que cuidam de pelo menos um filho menor de 18 anos, sem a ajuda de um cônjuge ou companheiro.
Deixa eu ver aqui, né? Sobre o bicho preguiça, deixa eu ver aqui, seu. Sobre o bicho preguiça. Nessas matas ao redor da cidade deveriam plantar árvores frutíferas. É isso mesmo. Não tem, né? Então esses animais vêm para a zona urbana buscar aí a sua alimentação. Mas precisava mesmo plantar árvores frutíferas para esses animais. E muitas pessoas ainda acabam maltratando. Quando vê, acaba matando. Nada disso. Faz o que esse cidadão fez com todo carinho. Pegou o animal, colocou numa árvore lá. Todo, o animal reconhece, viu? Agora, falta de comida, incêndio, fogo para todo lado. Os animais têm que vir para a zona urbana. Já encontraram cobras, isso praticamente todos os dias. Tamanduá. Também já teve gambás, temos por aí também. Então eles vêm para a zona urbana em busca de alimentação. Mas, infelizmente, é isso daí. A gente maltrata o meio ambiente e acaba matando os animais que vivam no meio ambiente. Nós colocamos uma vez aqui e falamos que as pessoas jogam resto de alimentos nas serras. E nas serras tem muitos macaquinhos. E eles vêm até na estrada buscar esses alimentos. Muitos já foram atropelados por causa disso. Vem buscar, o cara passa ali, tem aquele cara maldoso do que vê o animal, né? E frear ou desviar. Não, faz questão de passar. Enquanto que outros levam alimentação, bananas, para os macaquinhos que ficam naquela mata, lá no Real Paraíso. Tem moradores que, inclusive, ficam sentados na calçada, tem até o horário de manhã. E os macaquinhos vêm buscar. Cada um pega a sua banana. Tem que ver que bonito, que bacana. Cada um pega a sua bananinha e vai embora. Mas são dezenas e dezenas de macacos. É isso que nós temos que fazer. Tratar bem a nossa natureza, nossos animais. Tem moradores que fazem isso todos os dias. É o café da manhã para aqueles macaquinhos que ficam lá naquela mata no Real Paraíso.
A Coreia do Norte disparou um míssil balístico sobre o Japão em direção ao Oceano Pacífico. Esse foi o quinto lançamento em 10 dias, em meio a expectativas de que está se preparando para testar sua primeira arma nuclear em 5 anos. O míssil foi detectado pela Guarda Costeira japonesa e pela Coreia do Sul. Provocou sirenes de alerta no norte do Japão e autoridades alertaram os moradores a se protegerem. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida condenou o lançamento, descrevendo o teste como ato bárbaro da Coreia do Norte.
Moradores, alô, Billy. Billy está até mandando uma mensagem para a gente aqui. Billy, com ontem, né, aquela chuva rápida, com um vento, acabou derrubando um eucalipto ali no bairro da Água Limpa, ali no pé de manga da Água Limpa, como é conhecido o local. E não está dando passagem. Por favor, Billy, até o local com a sua equipe lá, tá bom? Por favor. E o Billy está mandando aqui, Moreira, tem uma área de terreno no início da Dante Boric, em Santiago. Estão despejando entulho de construção nesse local. São muito e muito entulho. A prefeitura tem um local que despeja entulho. Na fábrica de tubos, por favor. Acho que nós falamos. É uma área verde, um terreno, ali na Dante Borg com a São Tiago. Estão jogando entulho de construção no local. Acaba jogando entulho, já já se forma no lixão. Já já as pessoas estão jogando também sacolas de lixo neste local, certo? Então vamos colaborar. E colaborar também com o nosso com o meio ambiente. Tem um local para você jogar. Então vem jogar aqui na antiga fábrica de tubo da prefeitura.
São 11 horas e 22 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira. Sebion, 1 grama, R$10,90. Desodorante Dove Aerosol, R$13,90. Desodorante Above, R$6,99. Nivea Creme Latinha, R$17,89. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$29,90. Aproveite as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Porto Ferreira, R$49,90 metro quadrado. Porcelanato Vilagrês, R$53,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, R$459. Porta laminada, 87 centímetros, Ventilar, R$459. Porta em madeira lisa, 80 centímetros, R$217. Ofertas imperdíveis da Pisolar, o maior show
showroom de acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Dar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Proteja os olhos de quem você ama contra os raios dos aparelhos digitais. Mesas Crianças, lentes com filtro da luz azul, por apenas 10 vezes de R$18,90 no cartão. É isso mesmo, corra e aproveita as ofertas. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ótica Tiago, vende a prazo.
São preço baixo, só vem agora.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis pra você.
Molho de tomate predileta, sachê 300 gramas, R$1,19. Queijo mussarela Italac, peça ou pedaço quilo, R$32,50. No cartão Savenhago, R$29,90. Alho importado, cada 100 gramas, R$1,68. Café caboclo, 500 gramas, R$13,90. No cartão Savenhago, só R$11,90. Costela bovina minga, o quilo, R$18,90.
Operação preço baixo, Savenhago.
São muitas ofertas. Aproveite!
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas 26 minutos e 30 segundos. Os destaques no Plantão Policial: ocorrência de furto em residência. Essa ocorrência, esse furto aconteceu no dia 4, portanto ontem, a hora incerta, numa residência na rua Dona Francisca 446. O ladrão entrou na residência, não tinha ninguém, ele arrombou a janela da residência e levou do local um botijão de gás e um televisor de 32 polegadas. A outra ocorrência é a morte suspeita. Na tarde de ontem, foi localizado na área rural o corpo de um homem. De acordo com as informações, policiais militares receberam a informação de que teria um corpo na estrada de terra, perto de uma lagoa, em uma fazenda às margens da rodovia CP-323, quilômetro 8, Moreira.
Nós não temos o nome ainda, mas ele é morador aqui de Monte Alto. Esse corpo que foi encontrado aí, desse rapaz, ele mora aqui na Vila Municipal.
Morava.
Inclusive, morava aqui na Vila Municipal com a sua família, é morador sim de Monte Alto, que hoje pela manhã nós falamos e recebemos, é morador de Monte Alto da região? É morador aqui de Monte Alto, sim. Inclusive, ele morava aqui na Vila Municipal.
Aproximadamente 30 anos de idade, negro, magro, altura aproximada 1,70m, cabelos crespos, pretos, curtos. Ele tinha tatuagens nas pernas e nos braços, aparentando ferimento profundo no pescoço e sangramento pelo rosto e pelo pescoço, e também, segundo informações, mais alguns ferimentos pelo corpo. A polícia agora investiga o caso.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 28 minutos. Continua a vacinação para as crianças no nosso município. Foi prorrogada até 31 de outubro. a campanha de vacinação contra a poliomielite, aparelhos infantil e multivacinação também. Todos os dias nós estamos falando para que os pais levem seus filhos para atualizar a caderneta de vacinação também dos seus filhos. Basta levar na unidade de base de saúde do seu bairro, não precisa fazer agendamento, nada. Chega lá, toma a vacina. É saúde para os seus filhos. É saúde aí para os seus filhos. Mais uma vez, Paulo.
E é de graça, hein, Moreira?
Claro, de graça. A gente não fala de graça, de graça. Fala até injeção, né?
Mas é aí, de graça, olha, as pessoas...
É brincadeira, mas é sério.
Tivesse custo,
como,
né?
Como que fica a saúde do seu filho? Como que fica? Agora eu queria orientar também, Paulo, vamos ler aí para orientar, algumas pessoas. Eu não votei dia 2, primeiro turno, mas gostaria de votar no segundo turno. Eu posso votar? Pode, né?
Pode votar. E a justificativa da ausência do primeiro turno pode ser feita até 1º de dezembro. Eleitores e eleitoras que não compareceram no primeiro turno, no domingo, dia 2, para votar e não justificaram a ausência, tem até 1º de dezembro para justificar, conforme prevê a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A justificativa deverá ser apresentada preferencialmente pelo aplicativo e-título. Também poderá ser enviada pelo sistema Justifica ou por meio do envio do requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição à zona eleitoral competente. Será preciso entregar ainda documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento nas eleições, no pleito. O exame da justificativa ficará sempre a cargo da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Vale lembrar que cada turno é contabilizado como uma eleição. Portanto, quem não compareceu ao primeiro turno pode e deve votar no segundo, marcado para o dia 30 de outubro.
E não vai ficar desanimado, não, que nós acreditamos que dia 30 de outubro seja bem mais rápida a votação. São apenas dois dígitos, né? São dois candidatos, são quatro dígitos.
Quatro,
né?
Dígitos, né?
É porque você vai colocar o número do seu candidato ao governo do estado e o número do seu candidato à presidência. Então vai ser bem mais rápido também, certo? Não são mais cinco. Não precisa nem levar a cola, né? Porque são para governador e para presidente, que nós vamos votar aqui. É porque o Estado de São Paulo, os candidatos foram para o segundo turno. Então nós temos aí para escolher o novo governador do Estado de São Paulo e também o presidente do nosso Brasil. Isso no dia 30. É no mesmo local onde você votou no dia 2, domingo agora. Vai votar a mesma coisa, o mesmo horário, vai ser rápido também, inclusive a apuração será bem rápida também. E começou segunda-feira a campanha de vacinação contra a Covid. Isso para as crianças de 3 e 4 anos. É só levar também na unidade de base de saúde do seu bairro. É a campanha de vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos.
E um estudo mostra que a volta do horário de verão não traz benefícios.
Os estudos do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontam que a aplicação do horário de verão neste ano não traz benefícios para a operação do Sistema Elétrico Nacional. A análise sobre o retorno do modelo foi solicitada pelo Ministério de Minas e Energia. O horário foi extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. O pesquisador do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia e professor da Universidade Federal do Pará, Edson Ortiz, fala que o horário de verão é necessário quando há algum problema na capacidade de geração de energia.
O horário de verão, ele é importante, sim, quando você tem uma geração de energia que está com problema. O nosso sistema de energia do país, que é a maior matriz energética que nós temos, a fonte de energia que nós temos, é a energia hídrica. E os reservatórios, eles estão com uma capacidade boa de água para produzir energia elétrica. Agora, lógico, é o operador nacional que tem a decisão técnica.
Quando foi pensado pelo então presidente Getúlio Vargas, o horário de verão busca aproveitar o maior período de luz solar. Segundo o pesquisador, a finalidade é deslocar o consumo de energia elétrica no horário entre 6h30 da noite até as 9h30 da noite, considerado como horário de maior consumo.
É tipo o seguinte, todo mundo pega ônibus 8 horas da manhã. Se as pessoas pegassem ônibus 7 horas da manhã, as pessoas não iam ser amontoadas no transporte público. Então, quando se usa o horário de verão, é para deslocar esse consumo do horário das 18 até as 21 horas para um horário antes disso. o sistema que está gerando energia, ele não teria uma sobrecarga neste momento. Ou seja, você poderia fazer uma melhor distribuição.
Apesar do parecer feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a decisão sobre a aplicação ou não do horário de verão caberá ao governo federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
São 11 horas mais 35 minutos. Nós estamos recebendo o secretário de Cultura e Turismo do município de Monte Alto, o Tiago Colatrelli, está acompanhado do Murilo e também da coordenadora, a Mariana Eduarda dos Santos. Vamos falar sobre mês de outubro, mês dedicado às crianças, mês da padroeira do nosso país, Nossa Senhora Aparecida. E teremos já uma festa para as crianças, dia 8, mas dia 12 também organizado pela Prefeitura. Tiago, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Mariana. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos os ouvintes. É exatamente isso, João. A gente programou, nós temos uma parceria no dia 8, junto com a Associação Comercial. Vai estar acontecendo ali na Rua do Centro, ali próximo ao Santander, mais ou menos nessa região. Mas isso daqui é uma parceria nossa da Prefeitura junto da Associação Comercial.
Isso mesmo. Né?
Então, o Dinei Sauro vai estar lá. Aí vai estar tendo a parte ali de pipoca, algodão doce, que a Associação Comercial está cedendo também. Então, vai ser uma manhã muito, muito legal.
Rodrigão também, acho que vai.
Isso, o Rodrigão também vai estar lá, isso. Então, é muito legal. Vai ser uma manhã bem gostosa no sábado. E nós estamos trazendo agora uma outra novidade, que nós soltamos ontem, mas aí vai ser no dia 12 de outubro mesmo.
Dia 12, que é na quarta-feira,
Na quarta-feira, no dia do feriado mesmo.
Murilo, bom dia, Murilo.
Bom dia, João. Bom dia a todos.
Como que estão os preparativos para o dia 12?
Tudo pronto, tudo encaminhado e ansiosos para esse dia, que vai ser um dia bem bacana, João. A gente programou várias oficinas durante o dia todo, então a partir das 9 horas da manhã até a última atração que entra no palco às 18 horas, né? A gente vai ter atração durante o dia todo lá no Centro Cívico.
Certo. Ô Mariana, bom dia, Mariana.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Então, dia 12, festa para as crianças, será no Centro Cívico?
No Centro Cívico, a partir das 9 horas, já com a primeira oficina de argila ali na concha, a gente seguirá com as programações tudo ali, dentro do museu. Vai ter a Renata, né? A Renata vai estar lá com a gente também. Que
danças.
É a
Renata Paganini.
Paganini. Vai ter a apresentação, bastante coisas.
Certo, mas não vai ter intervalo para o almoço para as crianças?
Tem,
como é que faz,
tem, João, tem sim. Na realidade vai ser o seguinte, a gente começa às 9 horas, que vai ser uma oficina de argila. Às 10 horas nós temos uma visita guiada. Aí a meninada vai para dentro do museu, tem a contação de história com a Dino Caixa, vai ter algumas brincadeiras que o pessoal do museu desenvolveu, um quebra-cabeça de cubo gigantesco, que está lindo, são vários dinossauros. Vai ter uma oficina também que vai estar eles vão ensinar a fazer um chapéu de dinossauro. Então a meninada vai poder estar se inscrevendo nisso. Isso até antes do almoço, até às 10 horas. Aí a gente para, vai acabar por volta de umas 11, 11 e pouquinho. À 1h30 a gente retoma. Aí vai voltar com uma outra visita guiada, vai ter a contação de história, vai ter todas essas brincadeiras lá dentro de novo. Na sequência disso, João, a gente vai ter uma oficina que isso é novidade. É uma oficina de culinária. Vai ter os biscoitos em formato de dinossauro para a molecada decorar. E depois já comeu o biscoito também, a bolachinha.
Como se fosse aqueles biscoitinhos de Natal, sabe? Os biscoitinhos
amanteigados,
isso. Então nós estamos pensando nessa parte aí. Isso, João, tudo dentro do Centro Cívico. Ou ele vai estar na concha, ou está no museu, ou está no anfiteatro, ou está no teatro, na frente dos prédios, porque depois disso daqui vai ter a apresentação do conservatório, ainda ali na frente do próprio conservatório. Depois disso, o projeto Movimento, que na realidade é da Renata Paganini, que ela está ingressando agora como diretora de esporte, né? Que a Renata entrou junto à prefeitura também, já está montando esse projeto e vai estar lá com a meninada fazendo essa movimentação também. E na sequência disso, João, aí nós vamos trazendo o grupo Gork, de Ribeirão Preto, é um grupo de teatro incrível, eles vão trazer o Peter Pan. Aí a peça de teatro Peter Pan, que vai estar sendo encenada na concha acústica às 18 horas.
Ah, sim. Então vai ter teatro aí, Peter Pan. Que é um teatro infantil,
Um teatro infantil.
Para as crianças também.
Toda a programação já passou para os grupos das escolas, está sendo feita essa divulgação. Lembrando, João, todas as oficinas terem que fazer inscrição. Fala, Murilo, pra gente explicar melhor.
As inscrições para a oficina de culinária em específico, é só acessar nas publicações nossas, nas redes sociais ou através do site da prefeitura, vai estar lá para fazer a inscrição. Porque como vai ser feito os biscoitos para ser decorados, e a gente pensou em mais ou menos 100 crianças. Então, as inscrições têm que ser feitas para participar da oficina de culinária.
E faz na hora ali?
Não, é feita pelas redes sociais ou pelo site da prefeitura.
Na hora tem que o link no site da prefeitura, João, tem um cartazinho. Vai aparecer aquelas propagandas, né? Na hora que entra no site da prefeitura, a pessoa clica nele, já abre direto um formuláriozinho. Vai colocar o quê? O nome, telefone...
Para quem quiser participar.
Para quem quiser participar.
E a criança que não quer participar, não precisa fazer isso.
Não precisa fazer nada.
Só ir lá. É só a oficina de culinária. Porque como vai ter que ser feito os biscoitos para depois ser decorado, e vai ser decorado com glacê, então a gente precisa quantificar. Então a gente colocou um limite de 100 crianças. Só para... Para não faltar material nem sobrar.
As demais oficinas, a de Argila, a de Chapéu, elas são todas abertas.
Instrutores e agentes culturais que a gente tem lá no Centro Cívico já. O único grupo contratado foi o grupo Gork, que é o grupo do Peter Pan.
Certo. Que é uma peça infantil,
né? Infantil
vai ser às 18 horas.
Às 18 horas.
Para nossas
crianças. Uma outra ação bacana, porque a gente tentou envolver as secretarias, parceiras nossas. Então, teve uma outra ação que a gente desenvolveu com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que vai ser um plantio de árvores lá no Centro Cívico. Então, durante todo o dia, as crianças que quiserem pegar uma mudinha lá no nosso ônibus de educação ambiental e ajudar a gente lá com esse plantio de para poder cuidar, né, mais do nosso espaço do Centro Cívico lá, a gente vai ter várias mudas lá que a gente vai estar o dia todo plantando também.
Preste atenção, não é na praça não. Tudo isso vai acontecer no Centro Cívico.
Exatamente. Isso,
não é no
teatro,
praça,
no conservatório, no
anfiteatro. Aquele espaço que tem onde fica o cinema, os museus, o teatro, é naquele espaço todo. Nós vamos estar usando, que é o Centro Cultural Cívico nosso. Mas
os museus estarão abertos.
Os museus estarão abertos normalmente.
Com visitas guiadas. Só o Museu de Arqueologia que está passando por reforma. Por
uma reforma, então é o único museu.
Eu sei, mas sempre feriados, assim, abre sempre após o almoço.
Não, esse dia vai abrir desde as 9 horas. Dia
especial para as crianças.
Exatamente, a partir das 9 horas da manhã ele está aberto o dia todo. Certo. Vai ter as visitas guiadas. Ah, mas eu não quero a visita, eu quero chegar e visitar o museu. O museu está aberto como sempre esteve.
Sempre vai ter alguém lá para ir orientando
né? Sim. A visita guiada a gente colocou como atração porque é uma visita pensada para as pessoas que estiverem ali naquele momento. Então ali vai ser apresentado muita coisa e no término a gente vai ter ali as duas oficininhas que a gente criou, que a Sandra sempre faz a Dino Caixa, né? Que é uma contação de história muito bacana, e também esse Cubossauro, que é uma atração nova nossa lá, que é um quebra-cabeça gigante lá para as crianças brincarem. E também a visita do nosso Dineisauro ali, durante essa visita guiada, a gente vai estar com o Dineisauro fazendo fotos e brincando com as crianças, né?
Então vamos repetir, Thiago. Pela manhã, o que nós teremos?
Vamos lá, João. De manhã, a gente começa com a oficina de argila, às 9 horas da manhã, que vai estar sendo realizada ali na concha acústica. Então, a meninada vai lá, e eles vão mexer com argila e vão fazer algumas peças em formato de dinossauro. A última que nós fizemos no aniversário do museu, nós fizemos uma pata de dinossauro.
Agora é uma cabeça.
Agora é uma cabeça
de um tiranossauro Rex.
A cabeça de um tiranossauro Rex que vai ser esculpida. Depois, às 10 horas, tem a visita guiada, que aí vai entrar pelo museu, vai ter a contação de história, a dinocaixa, a dinocubo, que vai ser esse quebra-cabeça, que isso vai até antes do almoço.
Tudo isso não precisa fazer inscrição nenhuma.
Nenhuma. Nada.
Só comparecer lá.
Pai ou a mãe pode levar o filho lá, tudo bem. A hora que quiser, estaremos lá.
Certo.
Tá bom? Depois do almoço, iniciamos às 1:30 PM, que terá outra visita guiada dentro do espaço do museu. Que aí depois lá dentro vai ter também a questão, perdão, João, eu esqueci de manhã, que tem a questão do chapéu de dinossauro. A oficina também é de manhã, também não precisa se inscrever.
Certo.
Tá? Vai estar lá dentro. À tarde tem de novo essa parte da contação de história, a visitação, tem a sessão que aí vai ter o dinossauro tirando foto também, que vai a partir da 1:30 PM. Tá bom? Então fizemos às 9, fizemos às 10, que vai até umas 11:30, encerramos. Voltamos a 1 PM, depois do almoço. Depois dessa visita guiada, vai ter a oficina de culinária, que são os biscoitos amanteigados.
Para essa precisa
se inscrever. Por como é alimento, João, a gente vai ter todo um cuidado, a questão de higiene, a manipulação, a quantidade. Então, esse é um pouco mais complicado. Mas é uma oficina nova também.
Mas para fazer a inscrição, entra no site?
Entra no site da prefeitura, vai ter o cartazinho lá dentro, clicou em cima dele, ele já abre um Google Forms, que é um formuláriozinho, só colocar nome ali rapidinho e já está feita a inscrição.
E como você sabe que se o meu filho já fez inscrição ou não, quando eu chegar lá com ele?
Porque na hora que a gente chega lá, a gente tem a lista. Esse formulário, ele imprime uma lista. Certíssimo. Que vai estar certinho, que a gente tem como se fosse uma lista de chamada. Entendeu? Então a gente recebe essa lista, por isso que a gente já faz no Google da prefeitura.
Pois não. No começo você tinha falado, ah, mas e quem quiser almoçar? A gente está fazendo ali também uma área de alimentação. Então vai ter ali cachorro-quente, vai ter doces, vai ter pipoca, vai
sorvete.
Ter sorvete.
Mas isso daí,
isso tudo
aí
pago.
É pago.
É
pago.
Tá? Os ambulantes da cidade.
Os ambulantes da cidade que vão montar uma praça lá de alimentação ali em volta. Então se a pessoa quiser ficar por ali e comer um lanche, não quiser subir, não tem problema.
As pessoas de outras cidades, se quiserem vir também para as oficinas, são todos convidados.
Será um prazer receber todo mundo aqui.
Outra coisa, se o pai quiser levar o lanche de casa também,
pode. Lógico, o espaço lá é enorme, ele
pode levar o lanche, levar o suco. É o tipo do piquenique.
Exatamente, tem várias áreas arborizadas com sombra.
Vou ficar aqui fazendo piquenique com meu filho, levo o lanche de casa, tudo certinho. Ponto. O suco também, mesma coisa. Se quiser comer o cachorro-quente lá, paga o cachorro-quente, come também.
A parte de alimentação fica à vontade. Depois da 1h30, João, aí que depois já teve a oficina, depois da oficina ainda tem o plantio de árvore, que aí vai estar o ônibus do meio ambiente, vai estar lá, que vai estar fazendo essa parceria junto com a gente, que nós vamos plantar essas árvores em todo o entorno do centro cívico, que nós vamos estar melhorando a arborização de lá ainda, a criança que tiver interesse para poder participar. Depois disso, a apresentação do conservatório, o projeto Movimento com a Renata e, por último, o Peter Pan.
Aqui, ó, a Mariana está acompanhando comigo. Olha. Eu já fiz inscrição da minha filha e já repassei para as mães das amiguinhas.
Lindo.
Muito obrigada.
Muito obrigado, agradecemos.
É um prazer. Você está vendo aqui comigo, né? Ela está acompanhando.
Muito obrigada, gente.
Bacana, Sônia. Vai orientando aí, sim. Olha, é só fazer isso. Vamos lá encontrar todas as amiguinhas, nesse dia gostoso aí. Pela manhã. Depois você faz um piquenique lá e segue no período da tarde. E às 6 da tarde tem o Teatro Infantil.
Teatro Infantil com o Peter Pan.
Que bacana, é de Ribeirão, né?
Um grupo de Ribeirão Preto, João.
É bacana esse grupo, né?
É muito bom, é muito bom. Conheço pessoalmente até alguns atores de lá, né? Tenho conhecimento, por estar no meio da área também de musical, de teatro musical. Eles não são teatro musicais, o dele é teatro, tá? Tem algumas músicas no meio também, mas eles são teatro. É um grupo muito legal, gratuito, vai estar aberto ao público, vale muito a pena. Eu acho que a gente tem que comparecer.
Não vai ser no teatro, vai ser na Concha.
Vai ser na Concha Acústica. Nós fizemos, João, por quê? O teatro nosso, ele só cabe 250 pessoas. Então, se vem uma mãe com uma criança, ou o pai, vem a família toda, porque isso aqui está sendo aberto para a família. Se a gente coloca dentro do teatro, eu limito. Entendeu? Eu acabo limitando. Então, qual foi o nosso intuito? Vamos colocar na Concha Acústica. Nós estamos fazendo a aquisição de aluguel de 500 cadeiras. Vai estar colocando 500 cadeiras ali fora, além de todo o espaço, que a pessoa pode sentar no chão, na parte ali do canteiro central, que dá para sentar. Então, quantas pessoas aparecerem, consegue estar assistindo o espetáculo.
Mas meu filho está com sede. Tem bebedouro lá?
Tem. Nós temos bebedouro ali do lado da...
No anfiteatro tem um,
e no centro de artes também tem um, tem que bebedouro. É do lado aonde fica...
Sanitários também ali. Também.
Sim, tem um sanitário.
Dois espaços com banheiro, né?
Dois espaços com banheiro, inclusive com acessibilidade.
Que bacana, tá?
Essa programação, João, também com acessibilidade. Tá?
Foi bom você falar sobre isso.
Eu acho que isso é importante ressaltar. Todo ali, pá, nós vamos ter que entrar até o museu. Beleza, nós temos a rampa que dá para chegar até o museu. Vai chegar para o teatro, tem a rampa para o teatro. Ali embaixo não tem degrau nenhum. Para chegar até o banheiro, nós temos banheiros acessíveis ali dentro. Então, acessibilidade nós também
inclusive estamos contando com isso. Inclusive para as visitas guiadas.
Sim, inclusive nas visitas guiadas.
Bom, o Thiago, conheço há muito tempo. Você sempre foi apaixonado pela arte, cultura, sim, teatro. Estou recebendo da dona Sônia aqui, ó. A Mariana está acompanhando comigo. Minha filha ama as peças do Thiago.
Agradeço. São as fãs aí. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é cultura, obrigado, né? Agradeço de coração. É
cultura, João, mesmo, tá? Certo? Deixa mais alguma coisa.
E para ela já o um recadinho. Dia 9 de novembro, aí sim, aí não é da Diretoria de Cultura, né? Que a Companhia Magnum é algo separado da Diretoria de Cultura. A gente vai estar estreando dia 9 de novembro a peça infantil com família Adams aqui no teatro no dia 9 de novembro.
O que vai ter no dia 9?
Dia 9 a partir do dia 9, é do dia 9 ao dia 19 de novembro, João, a companhia Cia Magno de Teatro Musical vai estar estreando a peça musical, o teatro musical do família Adams.
Certo. Bom, você sabe que às 18 horas já não tem mais sol. Então, sim, o pessoal pode assistir também a peça infantil lá, num sentadinho e tal.
João, agora, já
vocês estão prevendo isso e se chover?
Tudo, já prevemos a questão dentro do anfiteatro, dentro do próprio museu, passamos para dentro do teatro também, mesmo a peça de teatro, se estiver chovendo, vai para dentro do teatro, aí vai ter um pouco mais de restrição, porque não vai caber muita gente, mas a nossa ideia é que todos, que também, João, é aquela história, se estiver chovendo, a gente sabe que aí diminui muito o público, porque não são todos que vão poder vir, que acabam vindo com chuva, tá, né? Certo. Mas se a previsão de chuva ainda não está tendo previsão de chuva para o dia 12. Se porventura ocorrer, a gente já tem esse plano B.
Ô, Mariana, vamos orientando aqui. Ela está acompanhando comigo no WhatsApp. Minha neta quer se inscrever, mas eu não sei como fazer. Manda o link. Como que é o link? O link é...
Aparecida, o link está no site da prefeitura, ou até mesmo se você entrar pelo Facebook, também tem o link já disponível lá.
Facebook da prefeitura.
Sim.
Entra no Facebook.
Pra você, João.
Manda pra gente aqui que a gente vai orientando também até o dia 12, orientando as mães aqui. Pode ficar tranquilo, sim.
Se colocar lá, João, Prefeitura Municipal de montealto.sp.gov.br. Esse é o link da prefeitura. Na hora que você entrar ali dentro, já vai ter o cartazinho do Dia das Crianças, da parte da cultura. Ela vai com o mouse, clicou em cima dessa imagem, ele já abre o link para a pessoa poder fazer a inscrição.
Certo. Estão perguntando também para vocês, pelo menos, deixar alguns lugares na frente, ali na hora do teatro, para algumas pessoas, crianças cadeirantes.
Isso a gente vai fazer.
Crianças cadeirantes.
Sim, a gente traz. Isso não é um problema, João. Tá? É, porque como as cadeiras...
Que é peça infantil,
gente,
né?
Exatamente. Como as cadeiras a gente está alugando, são cadeiras plásticas, que a gente vai montar essa plateia, colocar os cadeirantes à frente, isso não é um problema nenhum.
Certo. A minha filha, deixa eu ver aqui, ó. Pergunta para ele, para o Thiago, aquela entrevista que ela fez com a Larissa sobre o musical Frozen.
O Frozen.
Que, sabe quem é?
Sim, sim.
Pergunta para ele aquela entrevista que ela fez com a Larissa. Quem é a Larissa, será, hein? A Larissa, Sônia que tá mandando. A Larissa. Quem é a Larissa?
Quem é a Larissa?
Sônia, pergunta para ele aquela entrevista que ela fez com a Larissa sobre o musical Frozen.
É, na realidade, João, o Frozen ele já aconteceu agora em setembro, né? Que foi no dia 10 de setembro. Ele não foi um musical, ele foi um concerto. Era onde estavam todos os atores da companhia. Nós
Cássia.
Desculpa. Ah, Cássia. Sim.
A desculpa, Cássia. Ela está falando aqui, a Cássia.
A Cássia. Não, a Cássia, ela fez uma entrevista comigo e nessa entrevista nós falamos do Frozen. Então a Cássia foi até o teatro, a gente estava tendo um ensaio, a Cássia filmou lá dentro e tal, e nós fizemos essa entrevista.
A Cássia é aquela do podcast?
E isso, do podcast. A Cássia é momento. Exatamente.
É nossa amiga.
Exatamente, nossa, parceira vossa.
Faz um trabalho maravilhoso.
É incrível. E a Cássia já é minha amiga.
Que profissionalismo que ela
eu
tem.
Eu conheci a Cássia, João, para você ter uma ideia, agora vamos entregar a idade. Ah. A Cássia, você lembra da era do rádio que nós fizemos no Zacarias?
Lembro.
A Cássia era uma das atrises. Então...
Se o senhor quiser para o Rio de Janeiro.
Fomos para o Rio de Janeiro, dentro da Rádio Nacional, exatamente. Isso mesmo. Então, isso agora entrega um pouco a idade.
A Cássia gosta disso.
E a Cássia ama essa parte também. E ela fez essa entrevista comigo, que foi um podcast dela, que acabou bombando, que nós fizemos em cima do Frozen. Mas o musical não é o Frozen, tá? Esse podcast que a Cássia fez com a gente foi desse concerto que aconteceu no dia 10 de setembro, mas isso já foi. O musical desse ano é o Família Addams. Nós fizemos o Frozen para levantar dinheiro para pagar cenário, figurino do Família Addams, que vai acontecer agora dia 9 de novembro.
Certo, então está explicado aí. Eu quero mandar um abraço para a Cássia Momente, né?
Dado um abraço para ela, Cássia.
Cássia Momente.
Momente.
É isso mesmo. O trabalho que ela faz, as entrevistas, inclusive eu tive a felicidade de ser um dos entrevistados dela,
sim,
também.
Sim, é muito, certo? Legal.
É legal, ela faz um trabalho maravilhoso.
Faz.
Eu falo, essa menina, né? Claro. Sim. Mas ela é muito dedicada. É. Ela ama a cultura também.
Muito.
Ela gosta.
Muito, muito.
Foi uma
muito
grande atriz, né, na era do rádio, né?
Sim, sim.
Você lembra ela o papel que ela fazia ou não?
Ela fazia uma das cantoras da era do rádio que competiam para a rainha do rádio. Eu lembro que a Cássia, ela fazia a cena do final... Cara, agora não vou lembrar a personagem que ela faz. Isso já faz uns 15 anos.
Mas que pena que também terminou essa era do rádio, hein?
Né? Foi maravilhoso.
Foi maravilhoso. Foi maravilhoso.
Tudo. Ainda eu tenho atriz, a Fernanda Fernandes, a Fernandinha Fernandes, que também era. Ela ainda é da companhia, ainda hoje, pra você ter uma ideia.
Monte Alto tem muitos talentos pro teatro?
Muito, João. Muito, muito, muito.
Mas eles se interessam?
se interessam, João. E assim, é que assim, a gente poderia estar dando...
Mas incentivo, mais incentivo para eles.
Vamos, vamos. E é isso que eu queria entrar. Nós estamos com um projeto dentro da Diretoria de Cultura agora para estar trazendo... Nós estamos ampliando o espaço nosso, porque hoje o que acontece, João? Nós temos um conservatório, todo mundo conhece. Nós temos 500 alunos matriculados, mais 500 em lista de espera, beleza. Beleza, a música nossa está muito bem representada. O teatro e a dança, nós temos vários grupos de dança na cidade, mas a cultura ainda não toma conta junto disso. Então a nossa ideia é estar ampliando essa parte também, na parte da dança, na parte do teatro, para que possa ter essa ampliação, para que tenha a demonstração de interesse que há, para que a gente possa estar colocando eles de volta, né, para poder agregar. A companhia faz esse papel, mas a companhia é um grupo... particular, como os grupos de dança hoje também são particulares, e que você tem um limite. Eu posso pegar no máximo 25, 30 pessoas, eu não consigo muito mais do que isso. Então a nossa ideia é você estar ampliando, estar trazendo uma demanda maior para a cidade. Então nós temos esse projeto para estar sendo colocado em prática.
E falando da Cássia, vem de sangue, né? Ela é filha do grande Donizete Alves, que foi um dos maiores locutores de rodeio que a gente já teve.
Eu tive a felicidade de trabalhar com o Donizete Alves. Sim, sim. E isso, quando ele fez aqui a apresentação, locutor de rodeio, na oportunidade da Rádio Cultura transmitia esse tipo de evento. Meu grande amigo, morava em São José do Rio Preto, Donizete Alves. Muito amigo do Edenir Mendes e do Baldizar Vieira também. Então vai aqui um abraço para Cássia. Você falou que a Renata foi nomeada como diretora de esporte também. Assumiu segunda-feira.
Isso, isso.
E a Renata, João, também é uma apaixonada pela dança. O que ela vai apresentar no dia 12 lá?
O João, ela está montando um projeto que chama Movimentos. Então, na realidade, ela vai estar trabalhando com essa parte com as crianças. Vai trazer as crianças, os pais, para trabalhar.
Mas na hora ali ela vai pegar as crianças?
Ela vai pegar as crianças. Isso. Ela vai...
Uma recriação.
E colocar o povo para se movimentar. Que é a cara da Renata, né, João? Bom, a Renata, você lembra dela com a gente em cima do palco nos carnavais?
Quantos anos, né?
Quantos anos.
Que nossa. Entendeu? Você lembra que quando chegava lá...
do carnaval.
Na quarta-feira de manhã que a gente andava. Levanta poeira. Daqui a pouco já é quarta-feira e ela começava a chorar.
A Renata... É verdade, a Renata. Ela começava a chorar nesse horário que você via, né? Mas na hora que a gente entrava no camarim no final da terça-feira à noite, ela já estava chorando. Então é uma apaixonada pela dança e ela vai estar com a gente nesse projeto também.
O que eu falei da Renata é o seguinte: a Renata foi nomeada diretora de esporte, não de cultura.
Exatamente.
De cultura nós já temos. Sim. Diretor de cultura. Sim, a Renata foi nomeada diretora de esportes.
Tá, e ela vai fazer esse trabalho junto com a gente.
E a dança é um esporte.
Exato.
Ali vai envolver então a criança e o pai.
Os pais, ela vai chamar todo mundo que tiver junto.
Vai ter que dançar também?
Aí fica à vontade, fica a critério. Se o pai quiser entrar na brincadeira junto com a gente, o pai vai estar sendo convidado.
A mãe também vai ter que dançar?
Sim, então vamos lá, vamos colocar todo mundo para se movimentar.
O Edmar já confirmou a presença nessa oficina.
O Edmar vai levar o Círio lá e pode dançar
com
também.
Com certeza, né?
Tá certo. Deixa eu ver mais o que tem aqui, né? Não, tá tudo certo aqui as entrevistas, tudo certo, nós vamos recebendo. A gente vai falando de acordo com as mensagens que vão chegando. Dia 12, essa festa para as crianças no Centro Cívico começa pela manhã. Vão ter dois períodos,
isso
pela
mesmo.
Manhã e no período da tarde. Mas até lá vocês vão voltar aqui também.
Voltamos,
pra gente falar e orientar
certeza.
Os pais, para levar as crianças. Aproveita, faça visita. Hoje pela manhã, inclusive, eu falei que tem muitos altenses que ainda não conhecem os nossos museus. É a grande oportunidade
certeza,
de levar,
João,
os filhos e visitar os nossos museus. Menos o Museu da
Arqueologia.
Que é o Museu do Índio,
do
né?
O Museu do Índio que está sendo reformado.
Mas os demais estão aí, tá certo?
É. Certo. E lembrando, João, mais uma vez, antes, né, do dia 8 de outubro agora, que é antes do nosso, na Rua Central, aí sim, ali na Rua do Centro, próximo ali ao Santander, que aí a parceria, que aí a Associação Comercial que está fazendo, junto com a parceria, né, nossa da Cultura e da Prefeitura Municipal de Monte Alto, ali, dia 8, na Rua do Centro. Dia 12, no Centro Cívico.
Tem algumas pessoas aqui, a gente tira a dúvida seguinte. O João Felipe não é o diretor de esportes?
Não. Não, ele é o secretário.
O João Felipe foi nomeado secretário de esportes.
Isso.
O diretor tinha sido nomeado Fabinho Guilherme. Mas o Fabinho depois não foi cancelada a nomeação dele.
Isso.
Então entrou a Renata, que começou segunda-feira. Só isso. Tem um diretor de esportes.
Só um.
Só que foi a Renata, que foi nomeada na segunda-feira. Tá certo?
Isso
a
mesmo.
A Valéria mandando beijos para todos da cultura maravilhosa, tá?
Obrigado.
Aproveitando, né? aqui ela está falando, já que estamos falando de crianças, para que os pais também levem as crianças para tomar a gotinha que salva paralisia infantil, porque a procura está sendo baixa. E começou segunda-feira a vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos também. Pais, vocês vão levar as crianças, leva também numa unidade básica de saúde, pega um dia aí e leva assim, tá certo? Muito obrigado aqui, ô Valéria, de você passar aqui, né, mandando um beijo para ela e um abraço para vocês, tá bom? Ô Murilo, beijo. Mais alguma colocação?
Eu creio que por enquanto seria só, João.
Certo. Como que estão lá o anfiteatro municipal?
Ô João, o anfiteatro...
Ele está sendo
utilizado.
Utilizado?
O anfiteatro, isso, ele já voltou à utilização normal. Inclusive, nós estamos com o anfiteatro e o teatro praticamente lotado até o final do ano. E já tem alguns projetos para remodelação dele o ano que vem. Tá? Fizemos o projeto, estamos entrando aí para poder remodelar ele, modernizar ele, para poder fazer, para atender melhor a população também.
Como que as empresas fazem para poder utilizar o anfiteatro?
Ô João, o anfiteatro é o seguinte, desde que não haja nada financeiro dentro...
Interesse comercial.
Ele pode ser emprestado. Ele está já direto vinculado, já está na parte do jurídico para poder fazer essa contratação. Nós temos, João, hoje, por decreto, tem um decreto que é válido, que o espaço, tanto do teatro como do anfiteatro, teria que ser cobrado uma taxa. Nós não estamos cobrando essa taxa por enquanto, nós estamos reavaliando, montando. Eu quero que o espaço esteja pronto para você poder oferecer para a pessoa e aí sim ela pagar uma taxa. Hoje ele não tem custo, você tem que ir até a Secretaria de Cultura, ali você vai chegar, vai ter uma agenda. Nessa agenda, se o teatro tiver vago ou o espaço do ANF tiver vago, você fala, explica qual é o seu evento, qual é o que, para que você vai precisar, qual é o intuito do teu evento, e a gente acaba cedendo o espaço para você. Aí depois é só levar um ofício e tem um termo lá que a pessoa assina, já está certo.
Você sabe, final do ano nós temos várias apresentações e formaturas.
Exato.
Para as escolas fazer essa apresentação, formaturas no Cine Teatro.
Isso já está programado, João, elas fazem quase no começo do ano.
Já?
Não, já estão todas agendadas. Tanto que, para falar a verdade, do dia 1º de dezembro até o dia 19, eu tenho teatro ocupado todos os dias.
Todos os dias?
Todos os dias. Seja com formatura, com apresentação, com shows que vai estar acontecendo, todos os dias eles estão ocupados. Então certo. As escolas já se antecipam quanto a isso, né? Porque o espaço nosso é único ali dentro também. Então o pessoal acaba se antecipando para poder garantir a data.
A formatura do conservatório também será no teatro, né?
João, o conservatório...
Não, dessa vez o conservatório não vai ter uma formatura em específico em dezembro.
Depois eu volto para trazer para cá, eles vão ter uma semana, eles vão ter praticamente um mês cultural. Vão ser 18 dias de apresentações e nessas apresentações vai ter uma semana da música. Que vai acontecer em novembro. Vai ficar do meio de novembro até o começo de dezembro.
Mas a Semana da Música será no conservatório ou no teatro?
Vai ser no Centro Cívico. Vamos usar vários espaços. O conservatório, a concha, o teatro e o anfiteatro.
Mariano, um abraço para você. Bom trabalho. Murilo, um abraço. Bom trabalho. Tiago, nosso secretário da Cultura, um abraço para você.
Obrigado,
e bom trabalho.
Obrigado, João.
Nós voltamos já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação. Operação Preço Baixo, Sabenhago.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Sabenhago. Ofertas imperdíveis pra você.
Leite Jussara 1 litro, 4,38. No Savigan, só 3,89. Frango inteiro Sadia, o quilo, 8,90. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 15,50. No cartão Sabenhago, só 14,50. Óleo Vitalive, 900ml, 6,65. Tomate Longa Vida ou Italiano, quilo, no Savigan, só 3,98.
Operação Preço Baixo, Sabenhago.
São muitas ofertas. Aproveite!
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 12 horas mais 4 minutos. Estão perguntando, claro, o seu Sebastião, principalmente, qual a idade que está aplicando a quarta dose da vacina da Covid. Seu Sebastião, continua 40 anos ou mais. Quem tem 40 anos ou mais, pode já tomar a quarta dose. Pode ir na unidade de base de saúde do seu bairro, lá eles dão todas as informações e também o senhor pode tomar a sua quarta dose, 40 anos ou mais. Que, olha, você entra no link da prefeitura para você fazer a sua inscrição, né? Depois nós vamos mostrar também como que você faz o link aí da prefeitura. Entra no Facebook da prefeitura, lá tem a parte da cultura e está falando sobre o dia das crianças, que acontece dia 12 no Centro Cívico. Não será na praça, não. Será no Centro Cívico, tá certo? Portanto, é isso daí, é fácil. E durante a semana, nós vamos falando mais, eles estarão retornando aqui para falar mais e orientando os pais para levar as crianças também no dia 12, na festa das crianças, no Centro Cívico.
São 12 horas e 5 minutos. A renovação da Câmara Federal será de 39%, abaixo do índice das eleições de 2018.
Renovação da Câmara dos Deputados em 2023 será de 39,38%, com 202 novos deputados que vão ocupar o cargo pela primeira vez. Também foram eleitos 17 ex-deputados federais que já exerceram um mandato em outras legislaturas e voltam à casa após um período fora, com um índice de 3,31%. Outros 294 deputados foram reeleitos, o equivalente a 57,1%, totalizando os 513 que vão exercer os cargos pelos próximos 4 anos a partir de janeiro. Os números da Secretaria-Geral da Mesa mostram que a renovação ficou abaixo da registrada em 2018, de 47,37%, que naquele ano foi considerada recorde. Nestas eleições, o Acre foi o estado que registrou a maior taxa, com 7 novos deputados e com a reeleição de apenas uma parlamentar. Os dois candidatos que tiveram maior número de votos foram o vereador Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, com 1 milhão e 400 mil, e Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, com 1 milhão. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 12 horas mais 7 minutos. Falamos agora há pouco a respeito de um bicho preguiça que apareceu, né? Invadindo a zona urbana, por causa de comida e alguns focos de incêndio. Nós estamos recebendo aqui do nosso amigo Valentim, que temos que agradecer que não tivemos queimada esse ano. Tivemos poucos focos de incêndio no interior paulista. Aqui em Monte Alto tivemos pouquíssimos também. O que está faltando é comida mesmo para esses bichos aí, ó, esses animais. Mais uma vez, olha que bacana, né? E um animal educado e carinhoso, Paulo. Vê lá como é que ele faz agora, ó. O rapaz coloca ali no tronco da árvore, ele olha para trás, quer ver? Parece que ele está agradecendo e, fala, é. E vai dar tchau pro cara. Muito obrigado, tá? Ó, sorte uma moeda aí, olha lá, tá certo? Portanto, olha que bacana, né? O carinho do animal que foi pego para colocar novamente aí naquela mata que existe.
Aí nós somos racionais e eles irracionais.
Vejam, né? Vocês. Tem um convite da Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes, Lar e Luz e Amor. Uma importante palestra com Aguinaldo Paviani. Será lançado o seu novo livro. Será dia 8, sábado, às 16 horas, na Rua Itália, 340, Jardim Santana. A entrada é 1 litro de leite, opcional. Se você não tem para levar, mesmo assim, você pode ir lá assistir essa palestra na Casa Espírita, que fica na Rua Itália, 340, Jardim Santana, sábado, dia 8, a partir das 16 horas.
Coleta de dados do Censo 2022 é prorrogada até dezembro. O IBGE já contou mais de 104 milhões de brasileiros.
A coleta do Censo 2022 vai durar mais do que o programado. Desde o início da operação, em 1º de agosto até 2 de outubro, os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística contaram 104.445.750 pessoas em 36.567.808 domicílios do país. É praticamente metade da população estimada do Brasil, o que significa que ainda há muito trabalho a ser feito. Por isso, o IBGE decidiu prorrogar o prazo de coleta de informações. A previsão era que o trabalho de campo terminasse até o dia 31 desse mês de outubro. No entanto, o prazo para o término da coleta foi estendido até o início de dezembro, como detalhou em vídeo divulgado pelo órgão o diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azeredo.
A grande dificuldade que se encontrou foi de recrutamento de recenseadores. Portanto, o IBGE está tomando decisões importantes para aumentar a possibilidade de recrutamento e concluir com isso a operação do Censo Demográfico 2022 em início de dezembro.
Simar Azeredo também reforçou a importância da colaboração dos prefeitos de todo o país para ajudar no sucesso da coleta de dados. Sonora.
É fundamental essa parceria dos prefeitos com o IBGE para a realização do censo demográfico. É assim no mundo todo, né? E não poderia ser diferente aqui no Brasil. Essa parceria é fundamental para o sucesso do censo. Portanto, eu convido a todos os prefeitos que se tornem um anfitrião dos recenseadores, que seja um influenciador censitário ajudando a realizar o censo, né? Ajudando a abrir as portas para o censo, para que o censo possa abrir as portas para o recurso que a sociedade tanto espera e tanto precisa.
Ainda de acordo com informações divulgadas pelo Instituto, atualmente estão em atividade pouco mais de 95.400 recenseadores, o que equivale a cerca de 52% do total de vagas disponíveis. O estado com maior déficit de recenseadores é o Mato Grosso, com menos de 40% do número de vagas ocupadas. Sergipe, por sua vez, está com praticamente 70% dos postos ocupados. Vale ressaltar que, apesar de ter prorrogado o prazo para terminar os trabalhos de campo, o IBGE manteve a previsão de divulgar os dados do censo até o fim de dezembro. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar o bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo o que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Rádio. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$ 33,99. Bisteca suína, quilo R$ 14,99. Linguiça calabresa defumada, seara, quilo R$ 23,99. Achocolatado Mucky Bretzi, 300 gramas, sachê R$ 13,99. Batata palha, zílio, 100 gramas, tradicional ou extra fina, R$ 4,99. Limpador perfumado, casa e perfume, 500ml, R$ 3,99. Sabonete GC, 800 gramas, R$ 1,99. Suco de laranja integral, Prats, 900ml. R$ 8,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas nos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas 14 minutos e 45 segundos, a hora da notícia, segunda edição. O Brasil, olha que assunto importante, hein? O Brasil pode ter falta de mais de 200 mil professores em 20 anos, isso de acordo com o estudo. Vamos às informações.
O país pode ter falta de professores na educação básica nas próximas décadas. Um dos motivos é o desinteresse dos jovens pela carreira. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a quantidade de estudantes que ingressam nos cursos de licenciatura diminuiu de 62,8% em 2010 para 53% em 2020. Entre 2016 e 2020, a queda no número de alunos que concluíram a graduação ocorreu principalmente nas áreas de Biologia, Química, Ciências Sociais, Letras, História e Geografia. Já a licenciatura em Pedagogia, obrigatória para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, teve aumento de 9,8%. A projeção do Instituto Semesp, Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, é que em 2040 faltarão 235 mil professores nas escolas brasileiras. Entre os motivos estão o aumento na quantidade de docentes que devem se aposentar nos próximos anos e a baixa remuneração oferecida, que deixa de atrair novos profissionais. Da Rádio 2, Sigue Aikmaier.
12 horas e 16 minutos, um aluno com uma arma atirou em 3 estudantes de uma escola estadual em Sobral, no Ceará. Foi hoje. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas, segundo a polícia. A arma utilizada no crime pertence ao pai do estudante, que é colecionador, atirador desportivo e caçador, CAC. Os tiros foram disparados na escola estadual professora Carmosina Ferreira Gomes, no bairro Sumaré, em Sobral. Segundo a Santa Casa de Sobral, 2 adolescentes foram baleados na cabeça. Um deles apresenta estado grave de saúde e está entubado, e o outro estável. O terceiro foi baleado na perna. O estudante, de 15 anos de idade, estuda na mesma sala de aula das 3 vítimas. O aluno havia ido para a aula no horário normal, levando livros e material. Vigilante da escola não percebeu que ele estava com a arma escondida sob o fardamento escolar. Por volta das 10 horas desta quarta-feira, ele fez os disparos que atingiu os colegas da sala. Conforme a polícia, a arma utilizada pelo estudante, como dissemos, pertence ao pai, que possui antecedentes criminais por roubo e outros crimes, de acordo com a Secretaria de Segurança daquele estado.
Tá falando qual foi o motivo aí? Não foi bullying, não?
Olha, Moreira, nós temos aqui as informações ainda com relação a essa situação. De acordo com o comandante do Grupo Especial da Polícia Militar do Ceará, o atirador alegou à polícia que sofria bullying. E por esse motivo, atirou contra os três colegas da escola. Agora a polícia vai apurar, né?
Certo. Nós estamos recebendo aqui muitas perguntas a respeito do cartão alimentação. Infelizmente, nós não temos a resposta. Eu estou passando aqui para ligar na ouvidoria. Você pode ligar lá na ouvidoria? Passa para os recursos humanos. Recursos humanos da prefeitura vai te dar todas as informações. Como que fica agora o cartão alimentação, esse que você tem? Parece que uma outra empresa ganhou agora,
que fez termina licitação. A licitação, né?
Isso. Então, todas essas informações você obtém, você tem direito de saber. É só ligar mesmo no Recursos Humanos da Prefeitura que você recebe a informação correta.
Moreira, o pessoal está preocupado com esse saldo, né? Esse dinheiro, isso, se vai carregar mesmo. O saldo, se vai perder esse saldo, se deve utilizar esse saldo. Se aproveite,
gasta tudo, faça a compra, tudo. Lá eles vão te orientar. É. Tudo direitinho. Mas, liga lá na Prefeitura, quero falar no Recursos Humanos. E você recebe todas as informações, que é um direito seu.
Vamos aguardar alguma nota, então, da administração para esclarecimento dessa situação também. O sinal 5G chega a mais 5 capitais e completa a fase inicial da internet ultra rápida em todo o país.
Sinal 5G chega a mais 5 capitais brasileiras a partir desta quinta-feira. Belém, no Pará, Macapá, em Amapá, Manaus, em Amazonas, Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco, no Acre, terão a liberação da tecnologia já aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Com essas, completa-se o ciclo inicial da nova tecnologia em operação nas capitais de todo o país. De acordo com o conselheiro da agência, Moisés Moreira, as operadoras são obrigadas a ligar o sinal 5G aos usuários da telefonia e rede móvel até 28 de novembro, mas nada impede que a ativação ocorra já a partir da liberação no dia 6. As operadoras necessitam estar adaptadas para receber e distribuir o sinal. Segundo a Anatel, em Belém, três operadoras, Vivo, Claro e Tim, precisam ativar ao menos 57 antenas. Em Macapá, devem ser 18. Em Manaus, 84. Em Porto Velho, 21. E em Rio Branco, o mínimo é de 15 antenas. A última liberação da rede ultrarrápida ocorreu em 19 de setembro para Aracaju, em Sergipe, Boa Vista, em Roraima, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso, Maceió, em Alagoas, São Luís, no Maranhão e Teresina, no Piauí. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$ 33,99. Bisteca suína, quilo R$ 14,99. Linguiça calabresa defumada, seara, quilo R$ 23,99. Achocolatado Mucky Bretzi, 300 gramas, sachê R$ 13,99. Batata palha, zílio, 100 gramas, tradicional ou extra fina, R$ 4,99. Limpador perfumado, Casa e Perfume, 500ml, R$ 3,99. Sabonete GC, 800 gramas, R$ 1,99. Suco de laranja integral, Prats, 900ml. Pet, R$ 8,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas nos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foco Central.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quarta-feira, 5 de outubro de 2022.
Boletim das estradas.
Aí, malandra.
Na manhã de ontem, policiais rodoviários federais em patrulhamento preventivo pela BR-158, uma rodovia federal que passa na simpática cidade de Paranaíba, lá no Mato Grosso do Sul, surpreenderam de abordar um caminhão conduzido por um motorista de 31 anos. Ao vistoriar o caminhão, localizaram em latas de tinta e massa corrida 7 toneladas de maconha.
Vixe!
Indagado a respeito, o caminhoneiro informou que estava a caminho do nosso estado, do estado de São Paulo. Pelo jeito, aqui tem maconheiro demais da conta.
Como é que é?
A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Paranaíba, lá no Mato Grosso, região centro-oeste brasileira, onde tudo foi apreendido. Caminhão, maconha, o motorista foi autuado em flagrante por tráfico e nesta quarta-feira amanheceu na tranca bebendo café na canequinha.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Com a justiça não se brinca.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, quando você se afasta de gente falsa e invejosa, até sua saúde melhora.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e 40 segundos. Agora a participação é do nosso repórter Humberto Ferretti. E o destaque é para a 30ª rodada do Brasileirão, que terá vários jogos entre hoje e amanhã. No total, 9 jogos entre hoje, quarta e amanhã, quinta-feira.
6 jogos dão sequência nesta quarta-feira à 30ª rodada. E a maior parte desses confrontos deve esquentar a briga pelas vagas na Libertadores do ano que vem. O principal será às 9h30 da noite no horário de Brasília, no Maracanã, onde o Flamengo, quinto colocado, recebe o vice-líder Internacional. Somente 5 pontos separam as duas equipes, que ainda sonham, quem sabe, com tropeços do Palmeiras, para que possam brigar pelo título. No mesmo horário, o Santos recebe o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro. Os dois times estão fora do G6, que ainda pode virar G8, e lutam, sim, por vaga na Libertadores. mas para isso não podem nem pensar em perder. Aliás, Peixe e Galo ainda devem secar o Atlético Paranaense, que é o sexto, e encara o Fortaleza um pouco antes, às 7h30, em Curitiba. E também estarão de olho no duelo das 7, em Goiás, entre o Atlético Goianiense e o Fluminense, que está no G4. As outras duas partidas desta quarta também serão às 7 da noite e colocarão frente a frente equipes da parte de baixo da tabela, Red Bull Bragantino e Cuiabá, Ceará e Goiás. O encerramento da rodada será na quinta-feira, com mais 3 jogos. Tranquilo na ponta e em contagem regressiva para o título, o Palmeiras recebe o Coritiba, 7 da noite. Mais tarde, às 8, o São Paulo, ainda de ressaca depois de perder o título da Sul-Americana, visita o América. E no mesmo horário, tem ainda Avaí, que luta para não cair, e Botafogo, que sonha com vaga na Libertadores.
E hoje nós temos aí, né, o Cruzeiro, que já retornou à Série A, está buscando o título, já deve ser campeão também da Série B. O Cruzeiro joga hoje, às 21 horas e 30 minutos, contra o Ituano. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.